Vamos então continuar. Eu tinha aqui outra questão para vos levantar, que é a seguinte. Há deputados que integram esta comissão. Quer dizer mais alguma coisa, Sr. Deputado? Há deputados que integram esta comissão e que integram outras comissões. E, naturalmente, a questão que se coloca é da flexibilidade do horário, de modo a que a senhora e os seus deputados possam... Sr. Deputado, por favor. É a possibilidade das senhoras e senhores deputados poderem assistir com algum tempo noutras comissões. Hoje o deputado Carlos Matias estava numa reunião da Comissão de Ambiente e Poder Local e colocou uma questão de poder eventualmente chegar mais tarde. Eu naturalmente disse-lhe que sim e que anotaria, portanto, a informação que me deu e a satisfação que me tinha dado. Sei que o senhor deputado Maurício Marques também integra essa comissão. Ela reúne as duas. Há outros deputados que também integram outras comissões. Eu faço uma pergunta apenas. E a pergunta que eu faço é de que se vêem algum inconveniente ou se acham importante, interessante, que a nossa reunião, em vez de começar às 3, começasse às 3:30, para permitir precisamente que as pessoas possam desdobrar-se nas comissões, porque algumas começam... Porque eu sei, por exemplo, que a do Poder Local, do Ambiente e do Ordenamento do Território, ela foi antecipada para as duas precisamente porque havia deputados, havia uma sobreposição do horário. Eu gostava de lhe perguntar se há alguma questão, se vem alguma vantagem ou não vem. É uma pergunta que eu deixo. Levanto aqui uma questão.
Deputada Patrícia.
Diga, Patrícia.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu, da minha parte, dava-me bastante jeito, porque eu também integro a Comissão de Ambiente e Ordenamento de Território. Eu sei que o regimento não obriga, no fundo, este problema coloca-se sobretudo aos grupos parlamentares com menos deputados, porque aqueles que têm mais deputados têm mais facilidade em se desmultiplicar. Todavia, e agradeço a disponibilidade do Sr. Presidente, independentemente dessa questão ficar, de depois ser aprovado pelos outros grupos parlamentares. Todavia, pelo aquilo que me foi dado perceber no início da sessão legislativa anterior, esta comissão sempre começou às 3 e a Comissão de Ambiente é que era de manhã, aliás foi uma das questões que eu coloquei na altura à Comissão de Ambiente e que a maioria dos deputados que vêm do Norte não quiseram que a comissão se realizasse de manhã, o que coloca de facto bastantes constrangimentos, porque por exemplo hoje está a haver a audição regimental do Ministro do Ambiente e nós temos de nos dividir, eu por exemplo não pude ir à audição regimental para estar aqui, até porque por causa de ser fundadora. Portanto, da minha parte, acho que não vai resolver o problema na totalidade, vai aliviar, porque permitirá, nos casos nos dias de audição regimental, não dá a mesma para estar nas duas comissões, porque entre a intervenção inicial do Ministro e depois as intervenções dos grupos todos, não dá para estar, mas de qualquer maneira, nas reuniões mais nas ordinárias, resolverá o problema e, portanto, da minha parte, eu agradeço e concordo.
Concordo. Sr. Deputado, já agora, seguindo a ordem...
Eu também concordo, não tenho nada a opor em que haja essa alteração.
Sr. Deputado.
Que se torna a regra, nada a opor, eventualmente poderá haver altura se
há mais meia hora.
A fazer. Sim. O senhor temos que antecipar o início da reunião, mas isso é a regra.
Nada a opor, deputada Júlia Rodrigues, faz favor.
Eu tinha uma contraproposta a fazer para iniciarmos às 16, em vez de ser às 15:30, às 16, porque também dava mais meia hora às pessoas que estão na Comissão do Ambiente.
A senhora deputada Júlia Rodrigues, coordenadora do Partido Socialista, fez uma contraproposta para ser às 16. Iríamos acabar a ronda e depois daria oportunidade a que todos os deputados pudessem expressar. Senhor deputado Carlos Matias, por favor.
Eu aceito que ela passe para as 3:30, embora devo dizer que a minha participação na Comissão de Ambiente é muito ocasional. Enfim, não tanto como seria desejável, porque decorre de uma série de problemas ambientais que há no meu distrito. Alguns problemas bastante graves. Mas penso que não irei lá muitas vezes, pelo menos espero não ir lá muitas vezes. E, portanto, de qualquer das formas, às 3:30 parece-me bem. Às 4 eu percebo, enfim, numa ótica de compreensão, sobretudo por quem vem de muito longe. Mas eu recordo o seguinte, é que no inverno, com reuniões de 5 horas, que são frequentes às vezes, nós vamos acabar às 9 da noite de inverno. E, portanto, isso parece-me já um pouco excessivo a hora de fim. E, portanto, acho que num jogo de equilíbrios, às 15h30 seria uma hora prudente, tendo em conta que não acabe muito tarde no inverno.
Muito obrigado. Entretanto, deputados que estão aqui presentes, também pediram a palavra, pediu a palavra o deputado Pedro Carmo, faz favor.
Sim, eu também era só para acrescentar, fazendo eu parte da Comissão de Ordenamento, eu concordo com a proposta das 15h30 e acho que devíamos começar por aí. Não resolve o problema, mas facilita e irá contribuir. Se depois vermos que realmente não resolveu ou não ajustou ou nada acrescentou, alteraríamos. Mas para já começávamos pelas 15h30.
Mais senhoras e senhores deputados queiram pronunciar-se sobre esta questão? Então, penso que por acordo de todos, não só dos coordenadores e do membro da mesa que está presente, passaria para as 15h30. Salvo se, como disse o deputado Maurício Marques, e penso que o deputado João Ramos, quando for audições com membros do governo, que nós pudéssemos antecipar, porque aí temos que ter mais tempo. O que só implica... Concordam com esta metodologia? Portanto, as nossas reuniões seriam às 15h30, salvo nas reuniões que tivessem cá membros do governo. Foi o que o Maurício Marques me propôs inicialmente. Concordam com esta metodologia? Sr. Deputado, está tudo bem? Muito bem. Muito obrigado. Então, aprovamos a ata. Vamos agora ao outro ponto. Ponto seguinte. Discussão e votação de parecer sobre o projeto de lei número 243/13 do 1º PSD, cria obrigatoriedade da indicação do país de origem na rotulagem no leite para consumo humano. O deputado relator, autor do parecer, é o deputado António Borges. Faz favor, tenha a palavra o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É como disse, o presente relatório diz respeito ao projeto de lei do PSD que cria a obrigatoriedade da indicação do país de origem na rotulagem do leite para consumo humano. E, portanto, o relatório refere que este projeto de lei deu entrada a 24 de maio e foi admitido e anunciado no dia 25 de maio de 2016, tendo baixado à Comissão de Agricultura e Mar, em razão da matéria e a preço. A iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD foi subscrita e apresentada à Assembleia da República por 10 deputados daquele partido e, a 25 de junho de 2016, foi disponibilizada a nota técnica. Nela pode verificar-se que o projeto de lei está em conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais e que o diploma em apreço cumpre com o disposto no número 2 do artigo 7º da Lei Formulário. O debate desta iniciativa, como se sabe, encontra-se agendado para a próxima sexta-feira, dia 30 de setembro. Em termos de enquadramento, através do projeto de lei, pretende-se criar a obrigatoriedade da indicação do país de origem na rotulagem no leite para o consumo humano, defendendo os seus proponentes que os consumidores devem poder fazer escolhas conscientes, estando para esse efeito dotados do maior esclarecimento possível sobre os produtos alimentares em causa, sustentando-se ainda na informação do Eurobarómetro de 2013, que refere que 84% dos consumidores europeus têm interesse em conhecer a origem, em termos de país, do produto leite. Tal como é também referido na nota técnica disponibilizada pelo Serviço da Assembleia da República, o projeto de lei cumpre com o disposto, como disse, da lei formulário. Relativamente ao conteúdo do projeto de lei, no artigo 1º do projeto é determinado o seu objeto, que estabelece as regras a que deve obedecer a rotulagem obrigatória do leite destinado ao consumo humano após a saída das unidades industriais de processamento, bem como estabelece o respectivo regime sancionatório. O âmbito da aplicação encontra-se especificado no artigo 2º, discriminando-se que o projeto de lei se aplica igualmente ao leite de consumo humano destinado a ser fornecido a restaurantes, hotéis, hospitais, cantinas e outras atividades similares. No artigo 3º encontram-se as definições do projeto de lei. A identificação das menções obrigatórias no rótulo é feita no artigo 4º. Nos artigos seguintes definem-se as características do rótulo, o modo de apresentação das indicações obrigatórias, os registros obrigatórios, referências ao local de embalamento ou a informação disponível no caso de a venda ser feita à distância. Estes artigos, juntamente com o artigo 4º, constituem o capítulo 1º, regime de rotulagem obrigatória do leite. O capítulo 2º, disposições gerais constituídas pelos artigos 10º e 19º, identifica fundamentalmente a fiscalização, a tipificação das contratações e as sanções acessórias. Refiro ainda que os artigos 1, 2 e 3 não estão inseridos em qualquer capítulo. Relativamente aos antecedentes legais e ao enquadramento legal, a nota técnica identifica um vasto conjunto de legislação que considera dispersa e que concorre para matérias relacionadas, de uma forma geral, com os géneros alimentícios, que me abstenho de enumerar. Apenas uma nota no que se refere ao enquadramento do projeto de lei na legislação comunitária, e lembro a esse propósito o regulamento CE 1169/2011, particularmente o seu artigo 45, onde existe uma obrigação de notificação antecipada à Comissão e aos outros Estados-membros das regras complementares nacionais que se prevê adotar. Essa notificação visa a emissão por parte da Comissão de um parecer vinculativo, para o qual se chama a atenção, e o qual, se for negativo, pode ser objeto das alterações consideradas adequadas para que essas medidas possam ser implementadas, tendo a Comissão um prazo de 3 meses para emitir o respectivo parecer. Relativamente à opinião do relator, como se sabe, ela é facultativa, porque reservo a opinião para o debate em plenário, e, portanto, em conclusão, o projeto de lei 243 reúne as condições constitucionais e regimentais para ser debatido em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Maurício Marques, do PSD. Faz favor.
Não, apenas para felicitar o Sr. Deputado António Borges pela elaboração deste parecer, que está bem elaborado e pelo que vamos votar favoravelmente, agradecendo mais uma vez a sua feitura.
Muito obrigado, Sra. Deputada Júlia Rodrigues, do Partido Socialista, vai saber.
Felicitar o deputado António Borges pela elaboração do parecer e vamos votar favoravelmente.
Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda.
Também eu, Sr. Presidente, felicito o deputado António Borges, aqui ao meu lado, fez um relatório que me parece bastante completo, rigoroso e imparcial, e que nós, obviamente, iremos votar a favor.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português, faz favor. Ai, peço desculpa, Patrícia.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria também, era só para felicitar o deputado António Borges, o parecer está factual e, portanto, votaremos favoravelmente também.
Muito obrigado. Agora é que sim. Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português, faz favor.
Bem, muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP também vota favoravelmente o relatório e cumprimenta o Sr. Deputado António Borges.
Pelas vossas manifestações, o relatório está aprovado. Vamos continuar. Admissibilidade da petição número 167/13, implementação de medidas e práticas de planeamento e ordenamento florestal para a prevenção de incêndios florestais. Tem 4 assinaturas. Dou a palavra ao PSD para se pronunciar sobre a admissibilidade.
Nós somos favoráveis à admissibilidade desta petição, embora sendo que são 4 assinaturas, de qualquer forma, ela não vai ser discutida, obviamente não reúne as condições para ser discutida em plenário, mas penso que somos favoráveis à sua admissibilidade.
Muito obrigado. Senhora Deputada Júlia Rodrigues, faz favor, do Partido Socialista.
Concordamos também com a admissibilidade da petição e, portanto, é este o parecer do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado. Senhor Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigado, Senhor Presidente. O Bloco de Esquerda está de acordo com a admissibilidade da petição nos termos em que é proposta.
Muito obrigado. Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Obrigada, Sr. Presidente. Também não temos nada a opor. Ao parecer, a nota de admissibilidade é clara e, portanto, não temos nada a opor à admissibilidade.
Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português.
Nada, Sr. Presidente, a acrescentar. Se é para admitir, é para admitir.
Muito obrigado. Então, está feita a admissibilidade da petição. O relator cabe ao Partido Socialista. Sra. Deputada Júlia Rodrigues. O relator cabe ao Partido Socialista desta petição.
Depois eu indico.
Ah, muito obrigado. Admissibilidade da petição 169/13. Primeira, pretendem que sejam criados abrigos e comedouros para animais comunitários e seja proibido o abate de animais saudáveis em canis. Tem 3.924 assinaturas. Dou a palavra ao PSD para se pronunciar. Sr. Deputado Maurício Marques.
Obrigado, Sr. Presidente. Da mesma forma, somos favoráveis à admissibilidade da petição e, portanto, achamos que faz todo sentido.
Muito obrigado. Sra. Deputada Júlia Rodrigues, faz favor.
Também somos favoráveis à admissibilidade da petição. Portanto, concordamos também.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda.
Também nós, Sr. Presidente, estamos de acordo com a admissibilidade tal qual é proposto. Muito obrigado.
Senhora Deputada Patrícia Fonseca,
faz
favor.
Também estamos de acordo, Sr. Presidente.
Sr. Deputado João Ramos, também está de acordo?
Sim, senhora, concordo com a nota que foi feita da admissibilidade. A admissibilidade é um direito que os petitionários têm.
É relator desta petição o PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Depois me terei
aí. Muito obrigado, muito obrigado.
E a anterior?
PS.
Senhores deputados, senhores deputados, nós vamos continuar. No entanto, eu, antes de continuar, senhor deputado, dá-me licença. Antes de continuar, eu entrou uma pessoa na sala que, de acordo com as informações que eu tenho, é uma senhora deputada que é nova aqui na Comissão e que está pela primeira vez nesta Comissão. Eu queria, penso que interpretando o sentimento de todos os senhores deputados, queria saudá-la à senhora deputada Hilda Araújo Novo, do CDS-PP, que está aqui ao lado da Patrícia Fonseca, e, portanto, queria saudá-la e desejar-lhe um bom trabalho em conjunto com nós todos. Muito obrigado. Não sei se quer usar a palavra, pode fazê-lo se o quiser.
Muito obrigada pelas suas palavras e espero poder colaborar de acordo com aquilo que é esperado. Muito obrigada.
Sim, senhora, muito obrigada. Assim ficam todos a saber quem é e de quem se trata. E foi por isso que eu lhe pedi para... Está bem? Já percebo agora. Vamos continuar. Apreciação do relatório de atividades referente à primeira sessão legislativa da 13ª legislatura. O senhor deputado Maurício Marques, faz favor, se quer se pronunciar sobre o relatório. Se quiser, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Penso que ele já foi largamente discutido e apreciado por todos e, portanto, nada mais tenho a acrescentar ao relatório.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Júlio Rodrigues, do Partido Socialista, quer dizer alguma coisa sobre o relatório?
Sr. Presidente, tivemos a discutir o plano de atividades com base no relatório da anterior sessão legislativa e, portanto, não tenho nada a acrescentar.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o relatório é uma apreciação factual do que foi feito, do que reunimos, do que visitamos, enfim, não há muito a dizer sobre isso. Resta-me fazer votos para que o próximo relatório sobre a atividade nesta sessão legislativa se tenha uma maior adesão ao nosso plano de atividades.
Muito obrigado. Senhora Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria apenas felicitar também os serviços da Comissão pela elaboração do relatório, que é exaustivo, e não temos nada a observar relativamente ao relatório. Obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Ramos, Partido Comunista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer também que o Grupo Parlamentar do PCP não tem nada a indicar relativamente ao relatório, que nos parece bastante descritivo daquilo que foi a atividade da Comissão e, aliás, acaba por justificar, de certo modo, também a razão porque tivemos alguma dificuldade em ir mais adiante no cumprimento do nosso programa de atividades. Não tivemos propriamente parados, estivemos a trabalhar e isso, é isso que este relatório demonstra.
Muito obrigado pelas intervenções que foram produzidas. O relatório de atividades está aprovado e já agora penso que todos estão de acordo que se deve felicitar os serviços pelo trabalho, pela forma organizada como elaboraram o relatório. Concordam? Em ato, esta referência. Sim, senhora. Senhora Deputada Patrícia Fonseca, também concorda? sim. O João Ramos já me disse que sim, Júlio. Então, obrigado. Vamos passar ao ponto seguinte. Ponto seguinte, escrutínio europeu, seleção de iniciativas de escrutinário. Como proposta de regulamento do Parlamento Europeu do Conselho relativo à inclusão de emissões e remoções de gases com efeito de estufa resultantes das atividades relacionadas com o uso do solo, alteração do uso do solo e as florestas no quadro relativo ao clima e à energia para 2030 e que altera o Regulamento da União Europeia 523/2013 do Parlamento Europeu e ao Conselho relativo à criação de um mecanismo de monitorização e de comunicação de informações sobre emissões de gases com efeito de estufa e outras informações relevantes no que se refere às alterações climáticas em conjunto com a COM 2016-483. Perguntava aos senhores deputados, começando pelo Partido Social Democrata, o deputado Mário Simões, se entendem que se deve fazer o escrutínio.
Entendemos que se deve fazer o escrutínio desta proposta de regulamento. Nós muitas das vezes nos queixamos de que estas coisas se passam na Europa à nossa margem e, portanto, quando elas aqui aparecem, acho que não fica mal também escrutiná-la e, portanto, nesse propósito, pelo menos esta primeira, penso que merecia o nosso escrutínio, sendo que, obviamente, reservamos-nos depois da apreciação que se venha a fazer, mas merecia-nos.
Sim, senhor, muito obrigado. Senhor deputado Júlio Rodrigues, faz favor, tem a palavra.
Também concordamos com o escrutínio desta iniciativa parlamentar.
Também concorda o Partido Socialista, Sr. Deputado Carlos Matias?
Sim, Sr. Presidente, nós concordamos porque o objeto deste regulamento prende-se com o objeto da nossa Comissão e penso que teria interesse a sua abordagem. Pronunciamos já em relação à segunda pensamos que não tem interesse.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós também achamos que estas iniciativas devem ser de escrutinar. Porque até mais até uma delas do que as duas, mas com mais premência até uma delas que tem a ver com a fórmula, com os cálculos, as implicações da emissão de carbono, porque tem implicações com a floresta. No fundo, nós temos, Portugal tem tanta área florestal e de pastagens que isto tem imensas implicações no nosso país. Mas queria só dar nota que penso que estas iniciativas também foram selecionadas para escrutínio na 11ª Comissão. Eu confesso por inexperiência, porque nunca passei por isso, não tenho experiência nesta matéria, mas penso que, sendo um trabalho complexo e exaustivo, não faria sentido o deputado que for selecionado para fazer o escrutínio ser do mesmo grupo parlamentar. Não faz sentido estar a fazer o relatório, serem dois deputados a fazer o mesmo um relatório semelhante para o mesmo escrutínio. Era só essa nota.
A proposta do Presidente da Mesa iria nesse sentido, que fosse um deputado do mesmo partido a fazer os dois relatórios. E seria do PSD?
PSD.
Não era isso. Nós temos outro escrutínio.
Não estava a falar, independentemente de ser o mesmo deputado a fazer o escrutínio das duas propostas, a minha ideia era, tendo em conta que no âmbito da Comissão de Ambiente, por acaso eu penso que há dois deputados que vão fazer, de dois partidos diferentes, que vão fazer este escrutínio, talvez não fará sentido, ou menos que seja a ótica, a lógica da análise do documento, seja na lógica mais do ambiente e na lógica mais da agricultura, daí eu ter dito que era por inexperiência minha que estava a fazer esta observação. Aqui os senhores deputados mais experientes poderão dizer se faz sentido isto ou não. Não sei se me fiz entender.
Vamos equacionar essa situação com os serviços, no sentido de nos informarmos se é possível ou não. Senhor deputado João Ramos, faz favor. Mas a experiência vai falar agora, Senhor deputado. Naturalmente.
Ponho essa responsabilidade às costas.
Faz favor, Senhor deputado.
Não, nada a opor, concordo com o escrutínio destas iniciativas. Sinceramente não me recordo de haver essa necessidade da articulação, mas não me parece mal. Serão matérias complexas. O grupo parlamentar que o trabalhar terá que aprofundar algumas questões. Não me recordo de haver experiência passada nesse sentido.
Sr. Deputado, se bem entendi, o outro relatório é feito no âmbito da Comissão de Ambiente. Eu, se me derem essa possibilidade, eu poderei falar com o Presidente da Comissão de Ordenamento e do Território e Ambiente, tendo em conta o deputado e com o grupo parlamentar ficar com essa incumbência, ser do mesmo partido e ao mesmo tempo também ser o mesmo deputado. Naturalmente teríamos só ganhos. O Maurício Marques pediu a palavra. É do PSD, é do PSD.
Bruno Coimbra, PSD.
Então, é o deputado?
Bruno Coimbra, PSD.
O deputado que está com essa incumbência ao nível da... Deputada... Sr. Deputado, o deputado que está com essa incumbência ao nível da Comissão de Poder Local é o deputado PSD?
Bruno Coimbra.
Bruno Coimbra.
Sim. Só de uma... O João disse-me que era conjunta, que ele teve lá na reunião.
De qualquer forma, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Maurício Marques. Vai, senhor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu chamava a atenção para o seguinte. Primeiro, penso que não foi aqui ainda... Deputado, eu chamava a atenção daquilo que tinha dito o nosso colega, deputado Matias, por quanto ele deu a sua opinião relativamente ao escrutínio, apenas de uma, e portanto penso que ainda não ficou claro se vamos escrutinar uma, se vamos escrutinar duas. Eu próprio que me manifestei contra, a favor do escrutínio, obviamente também penso que poderemos eventualmente só escrutinar a primeira proposta aqui apresentada. Nesse sentido, também faz sentido aquilo que disse a nossa colega Patrícia Fonseca, porquanto a apreciação e a proposta que vai ser enviada para a Comissão será uma proposta e uma apreciação da Assembleia da República Portuguesa. Portanto, por isso... Não era do ponto de vista até da eficácia pertinente que fossem enviadas duas apreciações diversas. Por isso faz todo sentido que seja apenas um deputado a fazer a apreciação. Obviamente que já foi aqui dito, nós estamos disponíveis para também, com um deputado desta comissão, acompanhar o trabalho que será realizado por um deputado do PSD na outra Comissão de Ambiente. Portanto, aceitamos essa incumbência de fazer a ligação com o deputado já nomeado da Comissão de Ambiente, com o deputado desta Comissão também. E, por isso, quando a apreciação se fizer, far-se-á de duas, na Comissão de Ambiente e também na Comissão de Agricultura, que fazemos essa ligação.
Muito obrigado. Pediu a palavra o Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Sr. Presidente, era para complementar algo o que tinha dito antes. O Sr. Deputado Maurício Mais coloca agora a questão de o documento que vai para Bruxelas é um documento da Assembleia da República Portuguesa sobre o documento. Mas é verdade que esse trabalho é um trabalho que é feito pela Comissão de Assuntos Europeus, de cruzar os vários relatórios para fazer essa emissão, por isso, para Bruxelas. Por isso, relatórios diversos não são logicamente um problema. Eu não tinha dito que não via problema e não vejo problema em que isso possa acontecer. Eu acho que isso não pode inibir o direito dos grupos parlamentares sendo na ordem a sua vez de fazer o relatório, ainda não foi referida quem é que caberia o relatório na nossa comissão. Eu acho que teria que haver a manifestação do grupo parlamentar que faz no outro lado em aceitar, e já foi manifestada, mas também do grupo parlamentar que devia aqui fazer, porque pode o grupo parlamentar que devia fazer ter interesse em fazer, e acho que isso não, se tem interesse, não se deve sobrepor a esta vontade, acho eu. Acho que tem que haver, tem que se combinar duas vontades.
Segundo a informação de serviços, cabe ao PS indicação neste escrutínio, seleção de iniciativas a escrutínio, aqui na parte do regulamento parlamentar.
A primeira. A segunda é que abriu ao PSD.
A primeira ao PS e a segunda ao PSD. Também tenho informação para vos dar que nós temos aqui um documento que nos diz que é o seu deputado Bruno Coimbra, do PSD, que faz as duas. Deixo isto à vossa consideração, não sei se a senhora deputada Júlio se quer pronunciar, mas cabe ao PS, tem a palavra se quiser.
Senhor Presidente, aquilo que acabou de referir relativamente à primeira e segunda iniciativa a escrutinar, portanto, acabou de referir que na Comissão do Ambiente é o mesmo deputado que vai fazer as duas.
Do PSD.
obviamente que o grupo parlamentar do PS está disponível para fazer o relatório do regulamento, a primeira proposta. Temos é que decidir se vão ser agrupadas as duas ou não.
Mas se assim for, já vai ao desencontro do da sugestão, estou a dizer que vai ao desencontro da sugestão.
Se o PS tem interesse em fazer, não
podemos
alterar isso.
Se o PS
tem interesse em fazer,
o PS tem interesse em fazer? Então o PS faz este primeiro escrutínio, o relatório sobre o primeiro escrutínio, está bem?
Agora temos é que ver se o PSD quiser fazer o segundo e já não abdica dele para fazer em conjunto.
Nós não temos.
É melhor falar para o micro para ficar isso.
Aceito a sugestão do deputado Carlos Matias e não vamos coordenar a segunda. Até porque temos a garantia que vai ser escrutinada pelo nosso grupo noutra comissão, portanto não vale a pena estarmos aqui.
Posso dizer qual é precisar a minha ideia? Eu não achar que o assunto não tenha interesse. A questão é que eu acho que, face à enormidade das matérias que nós temos para tratar, como se sabe, e que frequentemente nos leva a deixar para trás, inclusivamente, iniciativas que nós agendamos, acho que nós devemos ser, talvez, um pouco mais seletivos naquilo que escolhemos para fazer. E, portanto, é nessa medida que eu acho que a primeira tem mais interesse do que a segunda. Não é que a segunda seja desinteressante, mas tem mais interesse. E, portanto, eu sugeria que, numa ótica de parcimónia no uso dos nossos recursos e das nossas disponibilidades, nós escrutinássemos só a primeira e, portanto, e não escutinássemos a segunda. Mas aceito a tua opinião, não faço nenhuma questão de princípio, portanto, é a minha posição.
Sim, senhoras e senhores deputados, nós vamos, então, quem pediu a palavra? Quem pediu a palavra? O deputado Carlos Matias. Não pediu?
Não.
Então, penso que todos concordam que se faça o escrutínio do Regulamento do Parlamento Europeu
da
479. Quanto à 482, o senhor deputado Carlos Matias já se pronunciou no sentido de não se fazer o escrutínio, o deputado Maurício Marques também, falta os outros grupos parlamentares pronunciados. Eu pergunto ao Partido Socialista. A deputada Júlia Rodrigues, faz favor.
Portanto, cabe ao grupo parlamentar a primeira proposta e, portanto, concordamos que o deputado Carlos Matias, relativamente ao não escrutínio, a segunda proposta.
Também, Sr. Presidente, aliás, a primeira proposta, a primeira comissão era aquela que nós tem mais a ver com esta comissão e, portanto, faz todo o sentido escrutinarmos essa, não temos nada a ver.
Assim sendo, fica acordado que a primeira tem o escrutínio, a segunda não. E quem indica para a primeira é o PS, está bem? Indicarão depois.
Sim, Sr. Presidente.
Muito obrigado. O Sr. Deputado pediu a palavra, faz favor? Ah, pensei que tinha pedido. Vamos continuar. Nos outros assuntos, tinha aqui uma questão para vos colocar e certamente também receberam. Está em discussão pública a legislação sobre a contratação pública. E da parte do Sr. Deputado Maurício Marques, da parte do Sr. Deputado Carlos Matias, e
Matias, de individualidades.
E não há mais ninguém.
Não, o deputado Maurício Marques são as contratações.
O senhor deputado Maurício Marques propôs que fossem ouvidos em audiência sobre o Código dos Contratos Públicos, no que se reporta ao que pode ter interesse para esta comissão e para as áreas de trabalho da nossa comissão, que fossem ouvidas a CAP, a CONFAGRE, a JAP, CNG, a Associação Nacional de Municípios, e é só isto.
E depois acrescentaríamos aí a
ANAF. A ANAF. O Sr. Deputado Carlos Matias propôs que fosse ouvido. É aqui. A senhora. Diga? Quer? Ah, pá, então foi.
Este mail é mais curto.
Eu informei que.
Sim,
pronto, então.
E é precisamente começar por aí. Posso?
Pode, faz favor.
Eu sei, o Sr. Presidente contactou-me fazendo um apelo para indicar, mas no concreto não percebi que havia intenção de alguns grupos parlamentares em fazer audições por causa da contratação pública. Será isso. Mas não percebi em concreto o que é que se pretendia, se há um documento que está noutra comissão e está em discussão pública e é um contributo. Não percebi como é que o contributo da Comissão de Agricultura pode ser útil para esse processo. Não consegui perceber esta... Porque habitualmente fazemos audições quando temos processos legislativos a decorrer nesta comissão e ouvimos entidades e utilizamos estes contributos para melhorar ou acrescentar ou retirar a esses projetos no âmbito dos processos legislativos. E por isso a minha dúvida está aí no enquadramento. O que é que nós vamos fazer e com que objetivo? Aliás, já referimos várias vezes nesta comissão que o nosso problema é ter unhas para tocar as violas todas, não é? Que precisamos tocar. E por isso era importante perceber o que é que estamos a... E eu peço, se calhar a incapacidade é minha, certamente, Sr. Presidente, mas se me pudesse esclarecer.
Eu vou procurar esclarecer. De qualquer forma, um dos autores da iniciativa foi o Bloco de Esquerda, através do deputado Carlos Matias, e ele poderá explicar melhor também, e eu tive uma conversa com ele, falamos sobre esse assunto, que ele manifestou-me interesse nesta matéria. De qualquer forma, o que eu posso informar é que está em discussão pública, portanto, o Código dos Contratos Públicos, e consideram, neste caso, o Bloco de Esquerda, que era importante nós, enquanto Comissão de Agricultura e Mar, também ter a nossa participação nesta discussão pública. E a nossa participação seria a de, naturalmente, alocar também ao Código de Contratos Públicos aquilo que é os circuitos curtos. Circuitos curtos que permitiriam, naturalmente, que ficasse contemplado nessa legislação estas matérias que dizem respeito à pequena produção, à agricultura familiar e a tudo aquilo que possa reportar, digamos, a uma facilidade de, na contratação pública, também serem incluídos estes produtos, que, como sabe, andam um pouco à margem e não estão regulados nessa contratação. Foi assim que o Bloco de Esquerda o entendeu. De qualquer forma, eu posso ler a comunicação que me chegou do Bloco de Esquerda e que diz o seguinte: trata-se de matéria com forte incidência nas possibilidades que se abrem ou não aos agricultores, em especial aos pequenos agricultores, com produção local, colocarem os seus produtos no serviço de Estado, como cantinas, escolares e outros serviços das autarquias. Pelo que, a nosso ver, não deve passar ao lado da 7ª Comissão. Vai um pouco de acordo com a introdução que eu fiz, da conversa que tivemos. Proponho, portanto, que a mesa da CAM convoque uma audição com técnicos ou especialistas que possam ajudar-nos a refletir sobre o referido projeto, trazendo ideias e sugestões que possam conduzir a tomadas de posição com base em informação mais completa, de modo a melhorar o documento. Portanto, aqui é a própria Comissão não deixar passar à parte, ficar à margem desta discussão pública e dar o seu contributo, ouvindo, naturalmente, pessoas que estão mais documentadas e entidades. O PSD indicou várias entidades, desde a CAP, à Confagre, à Associação Nacional de Municípios, acrescentou agora à ANAFRE, e nós também vamos ouvindo, eu também posso dizer isto ao Sr. Deputado, no dia-a-dia, neste fim de semana estive numa feira agrícola, a deputada Palmira Maciel também lá estava, de visita, que era no nosso distrito, e os pequenos produtores, efetivamente, fazem-se alientar essa necessidade de terem estarem regulados os mecanismos de contratação pública e de comercialização dos seus produtos. É um pouco neste quadro que o assunto aqui vem e que, se nós entendermos que devemos ouvir estas entidades, naturalmente associamos, e estará em discussão para qualquer cidadão, qualquer documento tem discussão pública, de acordo com a sua dimensão, qualquer pessoa pode dar o seu contributo. Depois, naturalmente, quem tem incumbência de fazer a redação final, irá lá incluir ou não incluir aquilo que é a opinião das diferentes entidades. É isto que eu penso. Não sei se o deputado Carlos Matias quer acrescentar mais alguma coisa em relação ao que eu disse, ou o deputado Maurício Marques. Terão a... Faz favor.
Sim, Sr. Presidente. Só chamar a atenção para o seguinte, portanto, este anteprojeto do Código dos Contratos Públicos foi posto em discussão no verão, eu não me recordo exatamente se foi no dia 1 de julho ou no dia 1 de agosto, não é a melhor altura para suscitar uma discussão pública de um documento de tamanha importância, e provavelmente, reconhecendo isso, o próprio Governo, na página do Governo, foi por lá que eu sou, a semana passada, alargou o prazo até ao dia 9 ou 10 de outubro, não me recordo exatamente quando. De qualquer das formas, portanto, o prazo foi alargado, também não é muito para nós, a Comissão, fazermos este estudo. De qualquer das formas, a mim pareceu-me, e foi nesse sentido que eu dei essa sugestão, aliás, houve uma conversa prévia até com o deputado Maurício Marques e com o Sr. Presidente, que fossem chamadas à Comissão pessoas que conheçam e que tenham opinião sobre a matéria e que pudessem informar e, enfim, esclarecer e dar opiniões, opinar sobre o Código dos Contratos, no sentido que os partidos e os deputados pudessem intervir da forma que entendessem neste processo de discussão pública. Já agora, eu deixo, enfim, a interrogação. Eu não sei se seria possível, uma vez que o Governo já alargou uma vez o prazo, não seria possível, uma vez que nós estamos neste momento a pegar no assunto, passo a expressão, se não seria possível pedir que o Governo desse mais um mês, ou coisa do género, de modo a que, enfim, os partidos, e portanto, porque é natural que em agosto não seria propriamente o assunto mais motivador para estar a estudar. E, portanto, e agora, portanto, apanhamos agora, neste momento, apanhamos este assunto. Portanto, a ideia é enriquecer este debate e depois cada partido fará como entender, cada deputado fará como entender.
Muito obrigado. Sr. Deputado Álvaro Batista, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa, eu quero, portanto, no essencial, quero colocar aqui formular um pedido de esclarecimentos e, obviamente, que sou novato nestas questões, como todos sabem, e, portanto, abuso dessa minha qualidade para colocar aqui uma questão que é esta. Tanto quanto eu julgo saber, nós na Assembleia pronunciamos-nos sobre iniciativas legislativas do âmbito da Assembleia. E não temos capacidade para nos pronunciarmos sobre iniciativas legislativas do âmbito do Governo. E, portanto, nós todos podemos participar na discussão pública que o Governo tem aberta, enquanto cidadãos, em que os nossos partidos podem pronunciar-se, as organizações que nós fazemos parte podem pronunciar-se, mas acho que nós, na Assembleia, não temos nenhumas condições para ir dizer ao Governo que ele deve fazer desta maneira ou de outra. O que nós podemos fazer na Assembleia é, se o Governo vier a aprovar esse diploma, é chamá-lo para apreciação no Parlamento, um partido qualquer toma a iniciativa para o chamar para vir ao Parlamento, e nessa altura, estando ele no Parlamento, então é que, sim senhor, a gente faz as audições, faz tudo, no sentido de decidir se vamos alterar ou não, em que termos é que alteramos ou em que termos é que não devemos alterar. E, portanto, se depende da iniciativa, se estou a pensar bem, não sei se estou ou não, e deixo aqui a questão, mas se estou a pensar bem, percebendo a iniciativa e louvando a iniciativa do Bloco de Esquerda, parece-me que estamos a pôr um bocadinho aqui, como se diz na minha terra, e perdoar-me a expressão, a pôr um bocadinho aqui o carro à frente dos bois, porque estamos a ouvir as pessoas antes de poder fazer o que quer que seja para influenciar a forma como esse diploma vai sair. E é só. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Ramos, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma parte da questão que ia colocar, o Sr. Deputado Álvaro Batista acaba por colocar. A Assembleia da República tem um espaço de intervenção. E o espaço de intervenção legislativo da Assembleia da República é
ou isto é uma proposta de lei que o Governo faz aqui entrar e será a Assembleia da República que discute e nesse âmbito faz a discussão e ouve as entidades que entende ouvir, ou é um decreto-lei e a Assembleia pode chamar à apreciação parlamentar e introduzir as alterações. Eu acho que nós não podemos colocar a Assembleia da República a participar num processo de discussão pública e como fazem as entidades, como fazem os cidadãos, escrever o Governo a dizer o que é que deve constar na lei. Eu acho que nós não podemos colocar a Assembleia da República nesse papel. Porque o que é que resultaria disto? Era fazermos um relatório e enviar ao Governo a sugerir inclusões, não? E acho que isto não faz sentido. Acho que nós devemos ter cuidado. A Assembleia da República é um órgão de poder e nós devemos salvaguardá-lo também enquanto tal, e tem o seu espaço de intervenção que isto não pondo aqui em causa aquilo que é a importância das questões e a importância de cruzar estas matérias com os contratos públicos, mas há de chegar à altura da Assembleia da República intervir neste processo, que se calhar ainda não é agora, não obstante aquilo que pode ser a iniciativa de cada um dos grupos parlamentares em fazer o que entenda relativamente à audição de pessoas, de entidades, em termos de institucionais, parece-me que pode ser cedo, e acima de tudo entramos por um caminho que depois não tem saída, porque o que é que nós fazemos depois com aquilo que ouvirmos? Ainda nos coloca a responsabilidade, que as entidades vêm, criam expectativa relativamente àquilo que vêm fazer e não está nas nossas mãos fazer qualquer coisa com aquilo que seja, neste momento ainda não está, com aquilo que seja as opiniões e os dados que possamos recolher nas audições que façamos.
Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor.
Isso não quer dizer, se me permitem, que nós não participemos no processo legislativo, por exemplo, chamando cá o membro do Governo para o ouvir sobre a matéria ou tomando iniciativas desse tipo dessa ordem de grandeza, desse tipo, dessa tipologia.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias, quer usar a palavra mais uma vez? Faz favor.
Desculpa. Eu ouço com muita atenção e acho que os argumentos que são usados são ponderáveis, mas não estou de acordo com eles. Porque eu acho que cabe à Comissão, e não é ceder as competências da Comissão, acompanhar a atividade do Governo. Portanto, recolher... Aliás, bastas vezes nós recolhemos aqui informação da atividade do Governo que não se prende diretamente com a Assembleia da República. Portanto, penso que a Comissão teria a ganhar em acompanhar um processo de discussão que está em curso. E penso que teria a ganhar em recolher informação sobre a matéria. E, portanto, é esta a minha posição e, portanto, mantenho a minha proposta.
Sra. Deputada Júlia Rodrigues, faz favor.
Bem, o Grupo Parlamentar, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, concordamos com a pertinência da matéria que está a ser colocada pelo deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. Consideramos que esta discussão pública é fundamental para que consigamos chegar a bons resultados. No entanto, portanto, temos que esclarecer muito bem aqui, em sede de comissão, qual é o objetivo destas audições. É fazer propostas em sede de discussão pública sobre os contratos públicos, é chamar entidades para ouvir e qual é o objetivo, e pedi ao deputado Carlos Matias que nos esclarecesse um pouco qual é o objetivo, se é discussão pública, como disse o deputado João Ramos. Portanto, cabe noutra esfera de decisão e, portanto, aí concordo que não possamos envolver a Comissão de Agricultura e Mar. Se o objetivo não é esse, gostava que esclarecesse essa questão.
Não sei se o deputado Carlos Matias quer responder à deputada Júlia Rodrigues, faz saber.
Bem, eu pensava que tinha sido explícito, mas eu vou tentar ser mais explícito. De facto, a matéria que está em discussão tem conexão direta com assuntos que estamos a tratar. Aliás, eu posso ir mais longe e dizer o seguinte. Neste momento, estou a trabalhar com elementos, com deputados do Partido Socialista, no sentido de encontrar uma proposta conjunta relativamente ao fornecimento das cantinas públicas, etc. E um dos obstáculos que se coloca obstáculos do ponto de vista legal têm a ver precisamente com o Código dos Contratos Públicos. Não só com o Código dos Contratos Públicos, também com a Lei da Concorrência, enfim, com um conjunto de legislação conexa. E, portanto, este assunto está, de facto, ligado com uma série de matérias que nós aqui tratamos. E, portanto, eu repito, penso que tem toda a vantagem nós aqui recolhermos informação, o que não é pouco, sobre as matérias que estão em discussão. E, portanto, daí avancei com algum conjunto de sugestões de ouvir pessoas, algumas das quais, aliás, são técnicas do Ministério, que têm opinião, que eu sei que têm opiniões sobre o assunto e que estão a trabalhar sobre o assunto, e penso que todos ganharíamos em ficar mais informados sobre esta matéria. E, portanto, é nesse sentido que eu faço a proposta. Se os senhores e as senhoras deputadas entendem que não ganham nada com essa informação, é uma opinião que eu respeito, mas que eu discordo.
Pediu a palavra à senhora deputada Patrícia Fonseca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu também queria aqui ressalvar a pertinência da matéria que todos nós fomos unânimes relativamente a essa matéria. Mas parece-me a mim que no âmbito de um período de consulta pública, que é o que estamos ainda, que está ainda a decorrer, é suposto o Governo pedir consulta, pedir opinião às diversas entidades e, portanto, as entidades que nós aqui eventualmente iríamos ouvir, supostamente deverão ser ouvidas pelo Governo para fecharem a legislação da contratação pública. Nesse sentido, penso que faria mais sentido, passa por unasmo, se quando a legislação estiver fechada e alguma coisa não estiver de acordo com aquilo que nós, cada grupo parlamentar, entender, termos então a iniciativa legislativa, cada grupo parlamentar, ou na altura no âmbito da Comissão, ouvirmos as entidades que entendemos, porque não me faz sentido... Quer dizer, de facto, este Governo foi muito profícuo este verão em produzir legislação e em produzir... O mês de agosto veio muita coisa cá para fora, que é um mês em que 80% dos portugueses estão de férias. Mas os... Exatamente, trabalhou muito e, portanto, foi muito profícuo. Mas, de facto, penso que concordo com a posição aqui transmitida pelo deputado Álvaro Batista e pelo deputado João Ramos, que esta matéria, veríamos, ainda será cedo para avaliar esta matéria aqui nesta comissão.
Eu tomava a iniciativa de lhes propor o seguinte, dado que há posições divergentes e no sentido de nós procurarmos obter um consenso sobre esta situação, eu propunha que nós fizéssemos uma reunião da mesa com os coordenadores para equacionarmos bem esta situação. Concordam com isso? Concorda o deputado Maurício Marques? Porque nós podemos estar aqui a tomar uma decisão, pode ser uma precipitação, e acho que noutra sede nós fazemos uma reunião. E, entretanto, aquilo que o deputado Carlos Matias propõe, de que o Governo prolongue ou adie a data do fecho da discussão pública, temos que ver qual é a data e depois... Então já tem, então a nossa reunião tem que ser quanto antes.
Exatamente. Até podia ser já de seguida.
Podia. Está aqui a dizer o senhor assessor da Comissão que a nossa reunião podia ser já de seguida. Porque uma vez que é.
Acho que a gente tem que maturar este assunto. O que é que nós adiantamos agora? Já toda a gente pôs os seus argumentos. Agora não é terminar. Tem que cada um refletir sobre as suas propostas. Acho
que
é a minha opinião.
Sim, senhora, eu
percebo
muito bem.
Solicito que nos seja encaminhado.
Desculpe, dou-lhe a palavra, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Solicito que nos seja encaminhado o e-mail e as propostas que chegaram relativamente à.
Acho que não foram encaminhadas.
Não?
Nós não recebemos a comunicação e, portanto, não fizemos a análise prévia de... Obrigada, senhor.
Deve haver aqui um entendimento da parte de serviços que entenderam que isto seria para mesa e coordenadores numa...
Foi, Renato, foi recebido. Não foi, João?
Estava a colocar nos outros assuntos,
exatamente. Pronto, não estava agendado. Então vai ser distribuído. Vamos corresponder ao pedido da deputada Júlia Rodrigues. Vamos... enviar a todas.
Obrigada,
aos coordenadores. Querem só aos coordenadores, a todos os senhores deputados.
Não, a todos.
A todas e a todos os senhores deputados, está bem? Estás, doutor, faz favor. Nos outros assuntos, há mais alguma questão? Então não há mais nenhum. Senhor deputado Maurício Marques, tem a palavra.
Sr. Deputado Júlia Rodrigues queria.
Mas eu devo pôr a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu já tive a oportunidade de pedir aos serviços da Comissão que dessem conhecimento a todos os senhores deputados das reuniões dos grupos de trabalho. Isto tenho vindo a verificar que noutras comissões assim é, embora não façam parte. Embora os deputados desta comissão nem todos façam parte dos grupos de trabalho, por exemplo, do leite e, por exemplo, do que agora criado, grupo de trabalho dos incêndios, pedia que fossem, todos os deputados fossem informados, porquanto, por vezes, há audições e informações vindas de determinados pontos do país e que era conveniente que os deputados, eventualmente, desse distrito, soubessem que vinha cá a comissão de compartes de Freixo de Espada à Cinta e que os deputados dessa circular eleitoral estivessem presentes. Portanto, no fundo, apenas, não é uma. Pós da comissão. Obviamente, não é uma convocatória, porquanto o deputado não pode ser convocado, porquanto a convocatória obrigaria a presença e a não presença obrigaria a falta, mas apenas a título informativo que todos os deputados da comissão fossem informados da agenda desses grupos de trabalho.
Sra. Deputada Júlia Rodrigues, faz favor, tem a palavra.
Eu concordo, Sr. Presidente. Apesar de o deputado João Ramos nos pôr ao corrente de... João Castro, desculpe. Estava aqui à esquerda. Nos pôr ao corrente também da monitorização que faz do acompanhamento do grupo de trabalho. Mas concordo. Tinha ainda um outro assunto a levantar, aproveito que me deu a palavra, Sr. Presidente, que diz respeito à necessidade de agendamento da autorização da proposta de lei 2813, que foi a plenário na passada quarta-feira, de 21 de agosto, que aborda o regime jurídico relativo à aquicultura. E, portanto, solicitamos a necessidade de agendamento.
Senhora, nós vamos tomar nota, Sra. Deputada, para promover esse agendamento.
Agendamento, que temos que marcar um período de
agendamento. Metodologia de discussão.
Vamos observar todos estes procedimentos de acordo com as regras parlamentares.
Está ouvindo melhor à esquerda.
Sim, senhora, muito obrigado. Senhores deputados, há mais alguma questão que queira levantar?
Não,
nós vamos
iniciarmos os procedimentos de
ter em conta as sugestões do deputado João Ramos, porque serão observados todos os pormenores e todos os detalhes, está? O senhor deputado João Ramos, quando a deputada Júlia falou que na discussão, na especialidade, alertou-nos para a necessidade de observar todos os procedimentos. Nós vamos observar tudo isso, procurando corresponder àquilo que é. Muito obrigado, boa tarde. E bom trabalho.